Jornal da URGS, o melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Neste Jornal da URGS, apresentamos o quadro especial sobre as pesquisas realizadas aqui na Universidade. Ciência 1080.
No programa de hoje, abordamos a pesquisa Trabalhadores on Demand e Pandemia, uma etnografia com motoristas e entregadores de aplicativo na região metropolitana de Porto Alegre. O estudo foi realizado por Jonathan Madeira Rocha, junto ao Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas. Esta é uma das pesquisas que fazem parte do projeto financiado pelo governo federal e liderado pela URGS, a COVID-19 no Brasil. Análise e resposta aos impactos sociais da pandemia entre profissionais de saúde e população em isolamento. E para saber mais deste estudo sobre trabalhadores de aplicativos, conversamos agora com Jonathan Rocha. Olá, Jonathan, seja bem-vindo ao Ciência 1080.
Olá, Mariane, tudo bem? Boa tarde também aos ouvintes da rádio. Tudo bem.
Jonathan, para começar, explica que estratégias você utilizou para acompanhar as rotinas dos trabalhadores por aplicativos?
Certo, então, de uma maneira bem resumida, né, foi uma pesquisa de cunho etnográfico, né, com esses motoristas e entregadores na região metropolitana, né, de Porto Alegre. Então, principalmente, né, pelo pressuposto já da etnografia, minha ideia era acompanhar sempre que possível, as rotinas, os cotidianos destes trabalhadores, né? Isso, obviamente, encontrou algumas dificuldades, né? Primeiro, em relação ao próprio objeto, né, que eu gostaria de pesquisar, que são esses trabalhadores, tendo em vista a dinâmica do trabalho, né? Enfim, como é que tu vai passar o dia observando o trabalho de alguém que tem uma rotina completamente motorista, por exemplo, né? Mas mesmo um entregador, muitas vezes em lugares aleatórios, né? Que não tem um certo destino correto ali de onde vai perseguir. Né? Então, esse primeiro objeto já se mostrava um pouco desafiador. E, em segundo lugar, né, também a questão da pandemia. Né? Isso com, enfim, uma série de questões sanitárias, né, para se levar em consideração. Mas, de qualquer maneira, consegui realizar uma etnografia, uma observação participante, através de viagens, não é? Então, desde a maneira como eu me colocava para solicitar uma viagem de aplicativo, né? Então, pegar uma viagem com um motorista, então, nesse meio tempo, ir acompanhando com ele, tentando alguns elementos, né, que pudesse desencadear uma conversa a partir dos meus objetivos, e acompanhar suas rotinas, né? Mas também acompanhando através de maneira online, né, através da etnografia digital, né, que também é um campo de estudos que vem desde antes da pandemia, né, de maneira bem proeminente, né, que é esse estudo com pessoas através do meio digital, né. Um termo importante que surgiu, né, ele surge também a partir do trabalho com motoristas de aplicativo, mas no contexto dos Estados Unidos, é o termo flash ethnography, que ele leva em consideração esses encontros casuais e também muito rápidos, né, da pesquisa. Então, diria assim que as estratégias para desenvolver esse trabalho, eles são muito baseados numa observação muito rápida, né, do contato com os motoristas, com os entregadores também. São estratégias de tentar em poucos minutos, né, desenvolver algum tipo de empatia, algum tipo de condição mínima para a conversa, né, mas também muito atento aos detalhes visuais do veículo, aos detalhes da conversa, né, enfim, todos os sinais que podem chamar atenção dentro de uma viagem que às vezes dura 5 ou 10 minutos, né.
Então, Jonathan, você usou desde as corridas, né, com esses aplicativos de transporte para pegar dados para sua pesquisa e também alguns entregadores e motoristas, pessoas, trabalhadores de aplicativos que você manteve contato por mais tempo, mais frequente.
Isso, além dessas viagens, né, eu poderia até dividir em alguns grupos, né, essas viagens, né, que tem uma dinâmica muito mais aleatória, né, então são esses encontros casuais, né, que ditam outro tipo de observação, mas também eu pude manter relações de maior prazo, né, de longo prazo, com alguns entregadores e motoristas, onde eu pude manter conversas de maneira bastante frequente sobre o trabalho, né, alguns entregadores que trabalhavam de bicicleta, eu pude acompanhar essas entregas, né, também, então fazendo esses caminhos juntos, né, tentando entender um pouco essa dinâmica de retirar um pedido e entregar até o cliente, né, então também foram algumas das estratégias que eu utilizei, além de muitas, né, conversas por meio de WhatsApp e outros aplicativos também de conversa.
E foi um desafio fazer esse acompanhamento, porque além da questão da pandemia, tem essa questão, como você mencionou, de que esses trabalhadores não têm muito uma rotina definida e não têm locais de trabalho, né? O trabalho é justamente na rua e sem um horário definido.
Isso, exatamente, né, por isso que a ideia, né, da flash etnography, né, uma etnografia flash, como a gente poderia tentar traduzir, né, é um pressuposto que chamou atenção e eu trouxe um pouco mais trabalhado na minha dissertação esse conceito, porque, enfim, quando a gente pensa em etnografia, né, pelo menos a partir das leituras clássicas, a gente imagina contatos de longo prazo, né, uma observação participante ali, onde tu vai poder, enfim, se aprimorar um pouco mais dos significados da rotina daquela pessoa ou do grupo que tu estuda, né? E quando a gente fala, né, de trabalhadores por meio de aplicativo, a gente não consegue imaginar uma rotina, né, onde tu consiga encontrá-los, né, naquele mesmo horário, no mesmo dia, né? E além do que, essas, eu realizei muitas viagens, né, boa parte dessas minhas impressões são, muitas vezes, de viagens aleatórias com motoristas que eu solicitava uma viagem e ia conversando no caminho, ou muitas vezes não conversava, mas iria fazendo observações naquele entorno, né? Então, eu acho que isso chama bastante atenção, né, pela dinâmica própria, né, que o objeto de pesquisa tem.
E, Jonathan, quais foram as principais observações que você fez sobre esses trabalhadores?
Certo. Um dos principais pontos que eu tenho chamado a atenção, né, é que quando esse tema surge, né, mesmo antes da pandemia, ele surge muito sobre a ótica da precarização do trabalho e também começam a surgir muitos termos para designar esses trabalhadores, né? Então, termos como, por exemplo, escravos digitais, trabalhadores que são completamente subjugados pela tecnologia, começam a chamar atenção. E, enfim, a partir dessa conversa, né, eu busco entender como que isso se dá na prática, né? Então, uma das primeiras observações que eu tenho chamado a atenção é de que, na prática, poucas vezes tu poderia ver alguém que se considerava literalmente sem opção, sem nenhum tipo de ação, né? Essas pessoas não estavam completamente subjugadas a essa lógica de dominação, né? Isso não quer dizer também que eles não entendiam a maneira como essas tecnologias são extremamente nocivas a esses trabalhadores, são extremamente desiguais, né, e assimétricas também, né? Mas eu trouxe duas observações que eu considero primordiais para o trabalho, né, que é chamar atenção para as estratégias de resistência que esses trabalhadores fazem frente a esse trabalho de plataforma, né, justamente o controle e o gerenciamento algorítmico do seu trabalho, e também uma dimensão que aí tem muito a ver com a pandemia, né, que surgiu como uma hipótese também de que esses trabalhadores estariam ainda mais precarizados em relação ao contágio, né, à exposição ao vírus, né. E isso é uma observação importante, né, porque todos eles, de maneira geral, tinham uma noção de que estavam se expondo, né, e estão ao vírus, né, pela circulação, né, de entrega, circulação de passageiros nos seus veículos, porém, quando muitos deles buscavam colocar isso dentro de uma escala, essa não era a principal das suas preocupações, né? Por exemplo, mulheres entregadoras falavam muito sobre o machismo, o medo de entrar em determinadas ruas ou locais à noite, né? Então, outros riscos surgiam na frente do contágio de vírus mesmo, né? Então, o risco, por exemplo, do trânsito, né, que muitos entregadores de bicicleta mencionavam, também o risco de locais perigosos, né, e as próprias condições degradantes desse trabalho, né, que muitas vezes era feito durante 14, 15 horas mesmo durante o dia.
E, Jonathan, conta um pouco mais dessas estratégias pessoais que as pessoas utilizam para lidar, de certa forma, driblar os controles das plataformas. Que tipo de estratégias são essas?
Claro. Então, basicamente, o meu objetivo era entender um pouco como que na prática funcionava, né? Se eu estava, de certa forma, já vendo esses discursos que eram feitos, a minha ideia era entender como que na prática as pessoas entendiam isso, né? Então, diversas estratégias apareciam, né? Desde pessoas que buscavam o aplicativo como uma segunda fonte de renda ou aqueles que estavam ali realmente para tentar explorar o máximo que poderiam daquilo ali com uma carga horária muito maior do que esses outros, né? Então, cada um tinha na sua rotina algo que encaixava com as suas estratégias, né? Acho que eu poderia dar alguns exemplos aqui que são bem evidentes disso, né? O pressuposto da Uber, né, e também de todas as outras plataformas digitais, é que o algoritmo ele gera uma certa neutralidade, né, ou uma aleatoriedade, né, ou seja, eu vou chamar um aplicativo aqui, eu não posso saber quem vai vir, né. Então, esses trabalhadores, né, ao longo das suas práticas cotidianas, eles vão, de certa forma, entendendo, a partir de sua experiência, de maneira empírica, como que esses algoritmos funcionam. Então, eles tentam também replicar isso, né, entre outros motoristas e outros entregadores, para tentar melhorar um pouco seus rendimentos, tentar ampliar os seus ganhos, né. Então, diversas vezes, né, foi possível ver verdadeiras correntes de motoristas ou de entregadores solicitando para que, bom, daqui a pouco, daqui umas 30, 40 minutos, vamos todos desligar o aplicativo, vamos ficar todos offline, né, e isso vai fazer com que a Uber perceba que o algoritmo perceba, né, que vai mudar uma dinâmica de preços, por exemplo, né? Ou mesmo, então, na época de Uber Pool e no 99 também outras estratégias que o aplicativo dava para o cliente pagar menos, né? E, subconsequentemente, o trabalhador que estava ali ganhar também menos, né? Então, muitos deles faziam estratégias para não aceitar aquele tipo de corrida ali, né? E faziam campanhas internas, né, para que, através do algoritmo, eles vejam as taxas de cancelamento daquele meio ali aumentando, né? Também acho que chamou muita atenção, né, a maneira com que as estratégias que o aplicativo tem, né, que se chama muito de gamificação, ou seja, que é de criar objetivos e criar também certas metas, né, que os trabalhadores precisam fazer. Muitas vezes eles se combinavam para bater essas metas, né? Então, em alguns casos, o motorista precisava fazer mais 3 ou 4 viagens e não estava conseguindo, então ele ligava para um amigo, perguntava se ele não iria precisar fazer alguma viagem, então ele se posicionava próximo daquele lugar e direcionava, né? Porque também tem essa opção de o motorista direcionar para onde ele quer, já para o lugar pré-combinado com essa outra pessoa para ir até o lugar que ele gostaria de ir, né? Então, assim, de uma maneira resumida, né, esses trabalhadores aos poucos vão entendendo como os algoritmos funcionam, né, e a partir disso vão criando suas próprias maneiras de fazer esse trabalho, né. Então, cada um dentro da sua expectativa, dos seus objetivos, eles vão manejando também essa forma como o algoritmo funciona, né. É óbvio que existe uma enorme assimetria de informações, né, esses trabalhadores, não só eles, mas de maneira geral, todos não entendem, não conseguem ter acesso à forma como os algoritmos ali calculam essas dinâmicas de preço, dinâmicas de cancelamento, enfim, mas a partir desse conhecimento empírico que eles possuem, né, da plataforma, eles conseguem criar formas um pouco mais favoráveis ao seu trabalho.
Jonathan, e outra observação que você traz na sua pesquisa é a afirmação de que a precarização do trabalho, né, dessas pessoas não é resultado do surgimento dos trabalhos do aplicativo e tampouco da pandemia. Explica um pouco mais sobre isso.
Em primeiro lugar, a pandemia, ela, quando surge, a gente começa a sentir, né, logo de início, alguns efeitos dessa pandemia, né? E um dos principais efeitos que ela trouxe logo de cara, no início, né, foi a gente perceber que determinados grupos, né, ou segmentos estavam e estão, historicamente, menos amparados do que outros, né. Então, de certa forma, eu falo que houve, né, a pandemia deu um certo relevo às estruturas de desigualdade que a gente já observava historicamente na nossa sociedade, né? Agora, já passado alguns anos desde o início da pandemia e a nossa permanência na pandemia, né, a gente consegue perceber também alguns efeitos estendidos dessa pandemia, que começam a implicar principalmente sobre uma crise econômica, né, enfim, que também acaba atuando diretamente sobre esses trabalhadores, especialmente aqueles que têm utilizado gasolina, que subiu os valores de maneira muito considerável, né. Então, dito isso, assim, é importante pensar, né, quando se fala, se falou muito, né, associou, na verdade, sempre buscou explicar o trabalho por aplicativo pela chave da precarização, eu tentei entender um pouco como que essas políticas trabalhistas foram construídas ao longo do tempo no Brasil, né, e a gente pode dizer que não só o Brasil, mas a América Latina, ela é muito emblemática nessa situação, né. Esses trabalhadores, os trabalhadores formais nessa região, eles raramente, ao longo da história, ultrapassaram os 50% de trabalhadores ocupados, né? Ou seja, há uma diferença muito grande entre a gente dizer o que é trabalho e o que é emprego, né? A gente sabe, né, que muito se trabalha no Brasil e na América Latina, né? Mas poucos com condições de emprego, né? E isso não é um fato que depende, né, dos aplicativos ou de tecnologias digitais, né? O que passa a acontecer, na verdade, é que a partir da entrada dessas tecnologias digitais, né, em especial essas de controle e gerenciamento do trabalho, a gente consegue ver uma ampla mudança nas regras do jogo, né? Então, a gente consegue ver como elas captam muito mais trabalhadores, né, mas de maneira nenhuma elas criam a precarização no Brasil, né, ou mesmo na América Latina e outros países, né. E acho que outra coisa também que vem muito a ajudar a entender esse contexto nessa discussão é que, a partir da reforma trabalhista, a gente vê a reforma trabalhista de 2017, né, a gente vê uma série de flexibilizações e desregulamentação do trabalho que acabam criando, de certa forma, trazendo ao grande debate essa ideia de precarização também, né? Mas, de certa forma, essa precarização, ela é para aqueles trabalhos ainda que estavam inseridos dentro do meio formal, né? E torna isso muito mais possível dentro desses trabalhos de plataforma agora que vão surgindo ao longo desses anos no Brasil.
Tá certo, eu conversei com Jonathan Madeira Rocha, mestre em políticas públicas pela URGS, falando sobre a sua pesquisa Trabalhadores on Demand e Pandemia, uma etnografia com motoristas e entregadores de aplicativo na região metropolitana de Porto Alegre. Jonathan, muito obrigada pela entrevista.
Muito obrigado, um abraço a todos.
Jornal da URGS, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Apresentação e edição de Mariane Quadros.